Você já percebeu que o seu círculo de relacionamentos em todas as áreas da vida está se transformando? Que depois de um tempo, a gente não busca mais a quantidade, mas a profundidade das relações? É como se a maturidade nos convidasse a um novo tipo de jardinagem social, um ato de podar o que não nos serve mais, de nutrir com carinho, com cuidado, aquilo que nos ajuda a crescer. Essa fase da vida nos ensina que as conexões que valem a pena são aquelas que nos respeitam, que nos nutrem, que nos impulsionam. Hoje eu quero te convidar a construir e manter relacionamentos reais, saudáveis e significativos, porque fica ainda muito mais importante depois dos 40. Fica comigo até o final para essa conversa sobre amizades e relacionamentos que trazem muito mais alegria para as nossas vidas e como você pode fazer para cuidar dessa área tão importante. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora, é um prazer ter você aqui. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a se desenvolver e crescer em todas as áreas da sua vida. Eu faço esse conteúdo com muito estudo, com exemplos da minha prática clínica, das mentorias, e convido você a compartilhar esse podcast com todas as pessoas que você entendem que são abertas a crescer e se desenvolver também. Talvez você tenha percebido que depois de uma certa idade, algo muda no jeito como a gente se conecta com os outros. A gente começa a olhar para o tempo de outro modo. Percebe que ele é precioso demais para a gente desperdiçar, sabe? Com aquilo que não vale a pena, com vínculos que não tem verdade, não tem reciprocidade. Isso já está acontecendo aí com você? Porque não é sobre se afastar de todo mundo não, tá? Não é isso. Mas sobre se aproximar e investir tempo em quem realmente tem importância e faz sentido. De quem vibra na mesma sintonia que você, quem de alguma forma te provoca a crescer com muito respeito, com muita proximidade, sabe? A vida na jornada da gente nos mostra que a qualidade dos nossos relacionamentos é um dos pilares mais importantes da nossa saúde mental, do nosso bem-estar geral. A maturidade nos dá uma lente assim, mais clara, mais limpa, para enxergar o que realmente importa. Lá na juventude, lá para os nossos 20 anos, a gente não era seletivo não, você concorda? Todo mundo era amigo e vivia quebrando a cara, mas quando a gente já está num certo ponto da vida, vamos falar que a gente vai ter menos tempo para gastar com quem não vale a pena, né? Cada tipo de relação com a maturidade, ela vai mudar. Vamos pensar nas amizades, a podagem que é necessária para a gente florescer. Eu, gente, vocês que já me acompanham há algum tempo, sabem que fiz há uns 3 anos uma transição da cidade grande para o interior. Hoje moro num sítio e adoro essas metáforas rurais, né? E aqui é muito comum a gente ver uma planta que, quando ela está desbastada demais, assim, ela tem muitos galhos, muitas folhas, indo para todos os lados, ela não dá fruto. Então, a gente tem que ir lá e escolher quais são os galhos que a gente vai deixar e quais são os galhos que a gente vai tirar para que ela tenha a energia necessária. E nas amizades é a mesma coisa. Na juventude, a gente tem aquele tanto de amigo, a gente tem um tanto de galho espalhado e muitas vezes não crescemos, não florescemos ou não damos frutos, né? Na maturidade, a gente quer deixar os galhos certos, né? A gente busca ter amigos de verdade. Nessa fase, a gente aprende a dizer adeus para aquelas amizades que sugam energia, que pega dinheiro emprestado, que só procura a gente quando está precisando de alguma coisa, que fala mal da gente pelas costas. Sabe aquela coisa assim, você fica perto da pessoa meia hora e você sai sugado, né? A gente começa a entender que aquilo ali não está fazendo bem para a gente. E a gente começa também a estabelecer limites. A sabedoria nos ensina a valorizar a lealdade, a autenticidade, verdade, reciprocidade e a manter as amizades que de fato caminham para esse lado, tá? E aí eu quero te ajudar a fazer uma autoanálise. Hoje, faz aí um giro na sua mente de quem são as pessoas que te fazem bem de verdade. Quais são os amigos que às vezes estão com você há anos, às vezes você conheceu recente, mas que as conversas te nutrem, ok? São essas pessoas que você precisa investir tempo nelas. E aquelas pessoas que te drenam, que sugam sua energia, aquelas pessoas que fazem o seu dia ficar mais difícil, talvez está na hora de podar, hein? É uma boa forma de perceber isso, quando você está numa relação que você se sente sugado, se sente exausta. Use esse termômetro. Olha, quais são as pessoas que eu me saio mais leve, saio bem, saio mais alegre, né? Essas são as pessoas que me fazem bem. E é claro que eu não estou aqui generalizando, tá? Porque pode ser que seja uma pessoa que é uma ótima pessoa, que vocês tenham uma história juntos e que neste momento está passando por uma fase ruim. E você vai ter que colocar tudo na balança. Não estou te falando para abandonar essa pessoa, não, tá? Não é isso, não é sobre isso. Mas você já deu várias oportunidades e a pessoa não melhora. Ou a pessoa só te procura quando precisa. Quando você precisa, você não pode contar. Aí você, de fato, precisa podar. Deu para entender, né? Não estou te mandando excluir ninguém da sua vida sem pensar, não, ok? As relações de trabalho. O ambiente de trabalho também se transforma. Porque na juventude existe uma competição excessiva. E na maturidade, a gente não está ali só para competir. A gente quer crescer, a gente quer desenvolver, a gente quer aprender. E aí, essa competitividade dá lugar à colaboração, dá lugar ao estudo, ao aprendizado, a mentorias, né? A sabedoria da maturidade nos permite ser a ponte para as pessoas crescerem. A gente não está ali para bloquear o crescimento de ninguém. Muito pelo contrário. Nessa idade, muitas vezes, as pessoas escolhem cargos de liderança, cargos de estarem à frente de projetos, e a colaboração faz, inclusive, muito mais sentido, né? Nessa fase, a gente aprende a construir relações profissionais baseadas no respeito, no reconhecimento do valor do outro, compartilhando conhecimento. E é esse tipo de conexão que a gente constrói num ambiente de trabalho que vai ficar mais leve, mais próspero. Combinado? A gente não precisa deixar que o trabalho sugue a nossa energia, que aquelas pessoas altamente competitivas também nos joguem para baixo. A gente precisa colocar limites nessas relações. Nessa fase, a gente entende que o trabalho é mais que status, ele é um legado. E os relacionamentos profissionais, eles vão passar a refletir isso. Porque lá na juventude, a gente não pensa nas marcas que a gente está deixando nas pessoas. Mas na maturidade, isso se torna mais importante do que, às vezes, um resultado no mês. Recentemente, só para deixar um exemplo, um cliente tinha uma pessoa que ele não gostava muito no trabalho, que eles não se davam bem no trabalho, e ele investiu tempo em feedbacks, em nutrir essa relação, em melhorar, em conversar sobre colaboração, e eles passaram a se dar bem. Eles ficaram mais ou menos um ano bem, colaborando, se dando bem, fazendo um trabalho bom juntos, tá? A empresa passou por uma grande revolução, essa pessoa foi tirada da empresa, foi cortada em uma reestruturação, e esse outro amigo que ele fez esse movimento de se aproximar, de crescer, de fazer junto, ajudou ele a se recolocar. Então, é sobre aquela velha história, aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, se antes a gente queria provar o valor, antes a gente queria crescer a qualquer custo, agora a gente quer somar, a gente quer compartilhar, a gente quer entender que, mesmo que eu saia dessa empresa hoje, quais as relações que vão ficar, qual que é o respeito que eu vou levar, quais são as pessoas que vão me indicar para outras oportunidades, porque gostam da forma como eu trabalho. E isso muda tudo. A gente passa a escutar mais, orientar mais e até escolher melhor com quem a gente quer construir os projetos dentro da empresa, né? Tem também a mudança nos relacionamentos familiares, porque na juventude tem muita euforia, tem muita briga, tem muita energia gasta. Às vezes a gente tem que estar em todos os ambientes, em todas as festas, né? Na maturidade, a gente também começa a escolher quem são os familiares que valem a pena, né? Os parentes, as pessoas, os primos, tios, que valem a pena cultivar relação. Porque a gente já passou daquela fase que precisa agradar todo mundo ou que precisa estar em tudo também. Então, é aquilo que eu falei no início, menos é mais, né? Menos quantidade, mais qualidade. E a lógica é a mesma para os amigos, a lógica é a mesma para o trabalho. As pessoas que não te fazem bem, as pessoas que falam mal ou que drenam sua energia, que de alguma forma interferem no seu processo de crescimento, você, na maioria das vezes, vai precisar podar. Ou, se possível, se houver abertura para isso, reconstruir a relação, né? Como eu dei o exemplo aqui do cliente que fez no trabalho. tá? E por último, mas não menos importante, os relacionamentos amorosos. Então, eu tenho várias clientes que nessa fase dos 40 estão casadas ou estão em relacionamentos estáveis, mas também tem várias que estão solteiras e com dificuldade de encontrar alguém. Porque nessa fase da vida, o amor, ele é uma escolha por companheirismo, por parceria, né? O amor na maturidade, ele não é uma necessidade. Já passou-se essa fase, aquela cobrança de lá de trás, de ter filho, de casar, de não sei... Não! A maioria das vezes, a gente não busca mais um relacionamento para ser completa. A pessoa já é completa sozinha. A gente quer somar. É alguém para ser companhia, é alguém para conversar, é alguém para dançar, para rir, para viajar, para contribuir, para ter um sonho juntos, né? E a sabedoria nos ensina a buscar um parceiro que nos respeite, que nos admire, que nos apoie na nossa jornada. Manter essa chama acesa na vida adulta, na maioria das vezes, é muito mais um ato de comunicação, de transparência, de ter um projeto de vida em comum, sabe? De celebrar o que a vida trouxe ou que já construiu, é de encontrar estilos de vidas que se complementem. E nos relacionamentos amorosos, a maturidade traz essa serenidade e essa segurança, essa confiança que lá na juventude não tinha, né? Já não se trata de encontrar alguém que complete, mas alguém que caminha junto, tá? E o amor, ele vai caber no dia a dia, vai entender os silêncios, vai entender os limites, vai respeitar o espaço um do outro, vai entender que cada um tem suas individualidades, cada um tem suas características próprias. Ele não tem mais esse espaço para carência, sabe? Para coisas mal resolvidas, para ciúme. Mas tem um ingrediente aí universal que vai nos ajudar a manter todas as relações saudáveis. O amor na família, nos amigos, no trabalho. Sabe quais? Os limites e a nossa independência, a nossa autonomia, sabe? Saber dizer não com gentileza, respeitar o nosso espaço, proteger a nossa energia, o que faz com que as nossas relações, sejam qualquer uma delas, amizade, trabalho, amor, família, não se esgotem, mas nos nutrem, né? Eu sugiro que você comece a fazer esse pente fino aí nas suas, né, essa poda aí nas suas relações e comece a perceber quais são as relações que as pessoas me respeitam, entendem meus limites, me aceitam como eu sou, me provocam a crescer de forma respeitosa, porque eu não estou falando que você tem que estar só com gente que te mime e faz todas as suas vontades, não. Às vezes, aquela pessoa que faz mais sentido para você é aquela pessoa que te faz umas verdades, te fala umas verdades, inclusive, né? E tá tudo bem, tá? Mas a maturidade, ela nos dá essa condição para navegar no mundo das relações com muito mais independência, com limite, com autonomia. E espero que você use essa sua sabedoria para construir conexões que façam você crescer, que te inspirem, que te permitam ser quem você é e que te ajudem, te agreguem para se tornar cada vez uma pessoa melhor, né? A maturidade não cabe mais relacionamentos tóxicos, brigas, conflitos frequentes. Se tá vivendo isso, tá errado, seja em qualquer uma das áreas. E a terapia pode ser um caminho para te ajudar a descobrir seus limites, sua autonomia, sua independência. Tem falta de amor próprio, tem carência, o que está mantendo as relações ruins? Por que você se mantém com pessoas que não te agregam? Tem muita coisa aí que pode ser trabalhada, né? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido inspirador para você e peço, compartilha nos grupos que você participa, nas redes sociais, onde você entender que as pessoas que você se importa podem gostar. Me siga nas redes sociais também, @SheilaDeOliveiraPsi. Toda quarta-feira tem um episódio novo no ar. Um abraço e até o próximo episódio.